Mundialmente, o índice de câncer deve atingir 16 milhões de pessoas até 2020, são dados da Organização Mundial da Saúde, não é? Aqui no Brasil, a estimativa, pelo menos no início do ano, do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, era de 1 milhão e 200 mil novos casos de câncer, dos mais diferentes tipos, né? Aqui no Brasil entre 2018 e 2019. Mas nós vamos nos concentrar aqui num aspecto importante que é o tratamento oncológico, sem dúvida, mas como garantir a fertilidade e o aspecto sexual, né, da atividade sexual do paciente, do homem, a fertilidade masculina, portanto, durante o tratamento oncológico, antes, durante e pós-tratamento oncológico. Nós estamos num mês, novembro azul, mês da saúde do homem, em que a atenção tem que estar voltada para este tema mais geral. Por isso, resolvemos discutir o tema fertilidade masculina no paciente oncológico e convidamos o Dr. Jorge Halak, que é urologista da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom dia, Dr. Jorge.
Bom dia, Roxane e todos os ouvintes da Rádio USP. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco de informações sobre esse tema tão importante do universo masculino.
Sem dúvida, em um mês em que o foco é a saúde do homem, a saúde masculina, né?
Sem dúvida, Novembro Azul se caracterizou e se consagrou como mês de alerta para os homens, em particular com as questões ligadas à próstata. Mas nós queremos expandir esse mês, não só a próstata, mas também a outras questões masculinas, porque o indivíduo masculino, ele sai do pediatra na pré-adolescência e ele só vai ter contato com o médico na hora do exame de próstata aos 45 ou 50 anos. Então, ele fica com um hiato de atendimento específico que pode ser de várias décadas. Uhum. E esse aspecto que você está tocando hoje é da maior importância, porque o câncer atinge todas as faixas etárias, inclusive a faixa etária reprodutiva, que vai desde não só 18 a 35, 45 anos, mas hoje nós temos também que pensar no pré-adolescente, o indivíduo jovem que tem uma doença e que vai poder afetar a fertilidade dele para a vida toda.
Muito bem. Aqui a questão da fertilidade e da saúde, da atividade sexual para o paciente oncológico. A gente sabe que antigamente não se tinha, mais atrás, não se tinha esse foco, professor. E hoje, quando se pensa em iniciar um processo que é necessário, tratamento para combater um câncer, este aspecto hoje, na sua experiência do dia a dia, isso está sendo considerado como muito importante, pensar neste aspecto?
O Brasil é um país continental, então ainda é um trabalho que, apesar de eu já trabalhar com isso há mais de 20 anos, desde a minha época na Cleveland Clinic, onde eu fiz o meu fellowship lá, eu me dediquei muito ao estudo dos pacientes com câncer do ponto de vista de criopreservação de espermatozoides e de testículo, pré-quimioterapia e radioterapia. Então hoje, até hoje, a maior estatística mundial desses pacientes ainda é de minha autoria. Nós estudamos todos os tipos de câncer, praticamente todos os tipos de tumor nos pacientes e analisamos o efeito reprodutivo de cada um desses tumores, de cada um dessas neoplasias nos seus vários estadiamentos, nos seus vários estágios de desenvolvimento. Uhum. Nós observamos que, independente do tipo de tumor, há uma alteração da qualidade dos espermatozoides já pela própria presença do câncer.
Sim.
E isso vai ser agravado com a quimioterapia e com a radioterapia e outras técnicas, por exemplo, que são mais modernas ainda, tipo imunoterapia, que está chegando agora. Por exemplo, iodoterapia para câncer de tireoide também pode afetar, aliás, afeta frequentemente a função reprodutiva. Então, a recomendação formal e forte das sociedades médicas do mundo inteiro é que os indivíduos que vão ser submetidos a qualquer tipo de tratamento oncológico devem, praticamente de forma obrigatória, a criopreservar, congelar os espermatozoides antes do tratamento a que vão ser submetidos. Então, essa é uma recomendação formal, sociedade americana, europeia, Aqui no Brasil nós temos um consenso na parte de fertilidade masculina, mas não é uma recomendação ainda formal, porque não temos essa expressão ainda. Mas isso deve ser enfatizado no paciente oncológico, e infelizmente o Brasil é muito grande e isso ainda acontece muito pouca frequência frente ao universo de pacientes que são acometidos com câncer. E a recomendação ela vai além. Ela também recomenda que indivíduos pré-púberes, ou seja, crianças que ainda não entraram na adolescência, também, evidentemente, com a anuência dos pais, dos cuidadores, essas crianças devam também criopreservar material de testículo, ou seja, parênquima testicular, um pedacinho pequenininho do testículo, para eventual uso futuro. Aqui o uso é eventual porque não existe tecnologia ainda que possa maturar in vitro esse parênquima testicular congelado em nitrogênio líquido a menos 192 graus Celsius.
Sim.
Então, assim, é um trabalho que, apesar dele já ter 20 anos, ele ainda está sempre começando. É uma dificuldade, o paciente, às vezes, ele recebe a notícia do câncer, aquele momento não digo pavor, mas é um momento trágico, um momento duro, uma realidade dura, e às vezes ele tem que começar a quimioterapia no dia seguinte ou dois dias depois. Então não há tempo hábil para se congelar as amostras em quantidade suficiente. Muitas vezes o paciente tem a impressão que fazer uma coleta de sêmen só é suficiente, e muitas vezes não é. Particularmente em cânceres de testículo, porque obviamente o órgão afetado é o órgão produtor de espermatozoides. Então você já tem pelo menos um dos testículos afetado, vai diminuir a quantidade de espermatozoides viáveis para congelamento. E depois nós temos também as leucemias, que afetam fortemente a qualidade seminal, os linfomas e por aí vai.
Uhum. Bom, o senhor falou duas coisas importantes, quer dizer, não só o tratamento quimioterápico ou radioterápico interfere na fertilidade, quer dizer, a própria existência do tumor, dependendo do tipo de câncer, ele já piora a qualidade, né, interfere na qualidade dos espermatozoides, o que também sofrerá ainda com o tratamento químico, não é? Portanto, a importância dessa criopreservação de espermatozoides antes do início do tratamento, como o senhor diz, na medida do possível, e não é só uma coleta. Agora, doutor Jorge, o custo ainda é elevado desse tipo de técnica? Isso está, com o tempo, a tendência é baratear, se tornar uma coisa comum, inclusive nos tratamentos através do serviço público? Como é que a gente pode contar esse detalhe também, analisar esse detalhe também para o nosso ouvinte?
Nós, no serviço público ainda, eu creio que tem pouca penetração isso. Não conseguimos até hoje implementar isso a contento no serviço público por várias questões. Não é só questão de custo, mas é questão também de armazenamento das amostras. O indivíduo, aquelas amostras ficam armazenadas às vezes por 10, 20, 30 anos, e você perde contato com o indivíduo e mesmo assim a amostra tem que ficar congelada por longo prazo. Isso gera uma questão de espaço, de armazenamento, uma questão burocrática, uma questão legal, jurídica, que é muito difícil de equacionar. Então teria que ter uma boa vontade de muitas partes, que não é difícil, para tentar resolver isso. O custo da criopreservação ele não é um custo elevado frente à importância do processo. E a tendência, se o Brasil realmente encarasse isso de uma maneira global no país todo, evidentemente que os custos cairiam, porque ainda os insumos são todos importados. E nós temos condições já, até a própria AndroScience, que é o laboratório que eu sou diretor científico, temos uma linha de pesquisa em desenvolvimento de novos meios de criopreservação. Ela está bem atuante. Nós temos feito isso já sistematicamente há quase 20 anos, e temos inovações tecnológicas que poderiam ser implementadas no Brasil. Eu já tentei diversas formas, ainda não consegui, mas é um caminho para nós conseguirmos produzir os meios de criopreservação no próprio país, o que iria baratear muito o custo disso no cenário nacional. É um passo que tem que ser dado em algum momento no Brasil. Agora, quem sabe a gente consegue consagrar esse passo com instituições que têm mais interesse, né? E a gente vai talvez barateie mais para que isso possa ser utilizado de amplo espectro no Brasil. Porque, se imaginar isso, nós estamos em São Paulo, um paciente que está num outro estado da região norte, centro-oeste, como é que ele vai, tendo um diagnóstico de câncer, se deslocar até São Paulo para fazer isso? E também, muitas vezes, a criopreservação de sêmen, idealmente, seria que ela fosse realizada em laboratórios especializados de andrologia. Ou seja, a andrologia ainda é uma área também incipiente no país. Então, o laboratório de andrologia, essa figura praticamente no Brasil, ela é inexistente ainda. E muita gente criopreserva sêmen numa clínica de reprodução assistida, que tem outro foco, que o foco lá realmente é fazer bebê de proveta, cuidar do aspecto reprodutivo do casal. E tem também uma pequena área destinada a banco de sêmen, mas não tem a tecnologia, muitas vezes, necessária para você enriquecer o sêmen antes do criopreservação, fazer uma técnica de melhora do sêmen antes de congelar. Como eu disse, o sêmen dos pacientes oncológicos tem uma pior qualidade inicial e muitas vezes se faz necessário que você trate essa amostra, que você trabalhe a amostra em laboratório antes de você congelar, para que você, no descongelamento, tenha uma maior taxa do que nós chamamos de criossobrevivência. O que vai determinar a qualidade da amostra não é, muitas vezes, a qualidade antes da criopreservação, mas é o quanto que sobreviveu ao processo. É isso que vai interessar ao paciente.
Durante o processo, né, doutor?
Quantos por cento de espermatozoides têm viabilidade para serem utilizados depois? Com toda a tecnologia que nós empregamos, nossa taxa de criossobrevivência é ao redor de 29%, 30% no paciente oncológico. Ou seja, dois terços dos espermatozoides, eles morrem no processo de criopreservação e descongelamento. Se você não tem uma tecnologia muito precisa, não se dedica praticamente exclusivamente a isso, é que nem você fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca no clínico geral. Ou seja, é médico, é tudo, mas ele não tem os requisitos para que faça uma coisa mais sofisticada. Então, nesse aspecto, o país tem que evoluir muito ainda. Nós temos tentado dar cursos e orientar, ou seja, a nossa parte a gente está fazendo, mas é um país continental, isso vai demorar um pouco ainda. O que é importante a gente também falar, Roxane, é que muitos pacientes, então, ao redor de 6 a 11% dos pacientes, de início, eles não têm espermatozoides no ejaculado, pela própria existência do câncer. Então, e tem que lembrar também que da população masculina, ao redor de 15 a 18%, isso está aumentando nas últimas décadas devido a fatores ambientais, nós discutimos isso já outro dia, são pacientes inférteis. Então, vocês imaginem um paciente que tem um câncer e ele já era previamente subfértil.
E aí, como é que faz então a coleta, também, então, para ter material?
Pois é, então, exatamente. Então, nesse caso, a gente tem técnicas de você pegar o espermatozoide no testículo para congelar nessa quimioterapia. Então, é um passo a mais de dificuldade antes da quimioterapia. Então, vocês imaginem tudo esse contexto do indivíduo que vai sofrer uma quimioterapia, uma radioterapia ou uma cirurgia para retirar um tumor do reto peritônio, do abdômen, etc. e tal. Ou seja, são aspectos importantes que têm que ser discutidos pelo oncologista. O oncologista, nesse momento, ele é o capitão da time. Ele tem que ter esse conhecimento, a sensibilidade de diagnosticar. Por quê? Porque hoje, o tratamento oncológico, a taxa de sobrevivência dos indivíduos é ao redor de 80%, 85%. Então, é muito, graças a Deus, a evolução da medicina é importante. Esses indivíduos sobrevivem com muito mais frequência. E, de novo, 85% dos indivíduos têm como primeira preocupação, depois que eles se curam do câncer, aspectos sexuais. E 80% tem como primeira preocupação aspectos reprodutivos. Ou seja, a parte reprodutiva e sexual está na crista da onda do paciente que sobreviveu ao tratamento oncológico. E nós temos que começar a abordar. Então, como você falou, a questão ela é reprodutiva, mas também é sexual. Evidentemente que o indivíduo que fez quimioterapia e radioterapia, a parte sexual, logo depois, libido, desejo sexual, ereção, ela está naturalmente prejudicada até pelo impacto psicológico, estresse, quimioterapia e tudo mais. Mas isso não deve se perpetuar por mais do que por longo prazo, sem que tenha uma atenção do médico cuidador. E o critério de cura, muitas vezes, do oncologista é somente olhar para o tumor. Olha, o senhor está curado, o seu tumor não voltou, meus parabéns, mas o paciente, internamente, ele não tem uma vida sexual adequada. Ele está preocupado em ter filho, muitas vezes ele não congelou o sêmen, não armazenou o sêmen, então ele tem aquela preocupação, a parceira tem aquela preocupação, será que eu vou conseguir ter filho, será que eu não vou conseguir ter filho? Então tudo isso são aspectos muito sérios.
Importantíssimos.
Importantíssimos.
Para a retomada da vida, né? Claro.
Exatamente, para a autoestima, para ele poder ter uma vida familiar, para ele poder ter uma vida planejada para o futuro. E tudo isso no Brasil ainda está um pouco aquém do mínimo necessário.
É, então, mas está caminhando, né? É isso que o senhor está mostrando, doutor Jorge.
Não, está caminhando,
está caminhando,
claro.
O próprio,
eu fiz um trabalho recente com a Associação Brasileira de Leucemia, a Abrale, um trabalho lindo, tem que parabenizar a Merula Estigo, que coordena aquela instituição. Nós fizemos um vídeo curso com 18 aulas para justamente divulgar isso para 5 mil médicos do SUS em 125 hospitais. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho que vai chegar no Brasil inteiro. Isso tudo está sendo agora, até nós vamos disponibilizar via IEA isso, talvez numa plataforma do Coursera, o Rafael está nos ajudando a resolver essa questão. Ou seja, esse conhecimento vai ser disseminado e muito brevemente. Agora, como que o país vai lidar com esse conhecimento é uma outra questão. Como é que nós vamos equacionar isso no ambiente nacional é uma outra questão. Uhum. Agora, nós temos que primeiro orientar e alertar os médicos sobre todo o processo do paciente oncológico, desde a fisiologia do testículo, por que que ele sofre, o que que acontece com o espermatozoide frente ao próprio tumor, quais são as substâncias que circulam, que podem atrapalhar a função reprodutiva, como é que ficam os hormônios do paciente que faz quimioterapia, e por aí vai. É. São diversos aspectos, nós já temos esse conhecimento, isso já está muito bem descrito, nós mesmos temos dezenas de publicações científicas sobre todo esse universo do paciente oncológico masculino, em frente à fertilidade e aspectos sexuais. Estamos agora transmitindo isso a nível nacional para todos os médicos aqueles que tiverem interesse do SUS e os hospitais que se matricularam nesse programa, que não é pequeno. Então, a Abrale deu esse passo, nós contribuímos, foi um projeto com o Ministério da Saúde, o PRONON, a Secretaria Especial de Atendimento ao Homem, e por aí vai. Ou seja, estamos caminhando. O paciente oncológico, e particularmente os seus familiares, tem que ter essa preocupação. Se algum dos ouvintes tiver algum parente ou alguém que vai ter um dia, infelizmente, um tumor, alguma coisa, não se esqueçam de alertar o oncologista sobre, olha, e como é que fica a parte reprodutiva, o que a gente pode fazer para no futuro ele ter condições de ser pai biológico.
Justamente.
Como é que fica a parte sexual depois do tratamento? O próprio paciente tem que levantar essas questões, porque às vezes o oncologista está tão preocupado incorretamente, tão preocupado com aspectos do tratamento e da própria manutenção da vida do indivíduo, digamos assim, que isso passa ao largo.
É, isso fica em segundo plano, é verdade. Mas está dado alerta, está dado alerta, é isso que a gente queria.
O momento mágico é antes da quimioterapia e radioterapia. Então, aquele é o momento mágico que não pode perder. Mas eu agradeço imensamente pela oportunidade de poder falar. E muito obrigado. Um bom dia a você e a todos os ouvintes.